estamos também então nesta dimensão, o que é que a senhora ministra e o seu governo estão disponíveis para fazer?
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora ministra, tem 3 minutos para responder a estas 2 pedidos de esclarecimento, se faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente, senhores deputados. Senhora deputada Catarina Salgueiro, que mais, portanto, eu percebo que se a senhora deputada não teve a oportunidade de ler o programa de governo, ou mesmo o programa eleitoral a que nós chegámos, mas está lá bem detalhado o programa e a visão que o governo tem para a justiça. Nós temos várias propostas muito concretas quanto à celeridade, quanto à importância dos meios, quanto à própria importância que damos aos atores judiciais. Aliás, é um programa do qual temos muito orgulho, porque é também uma continuidade do trabalho que foi feito já no anterior governo e, por isso, o que está prometido é mesmo para cumprir e assim o faremos. E se há governo que não ignora os funcionários, é este. A senhora deputada e o seu grupo parlamentar muitas vezes queixam dos últimos 50 anos, pois nos últimos 50 anos não houve nenhum governo que tivesse dado tanta atenção aos funcionários como este, e em particular nos funcionários da Justiça. Nós sabemos o que temos feito para melhorar as condições, quer dos oficiais de Justiça, quer dos guardas prisionais, e isso é reconhecido pelos próprios. Nós temos, a senhora deputada Inês Sousa Real, mais meios, com certeza. O processo de recrutamento dos oficiais de justiça, de 570 novos oficiais de justiça, foi concretizado num tempo recorde no último governo e já estão a entrar em funções, já estão a funcionar, já estão a trabalhar nos tribunais, e vamos continuar. Mas nós, para além de termos criado a carreira dos oficiais de justiça, estamos neste momento já a trabalhar com os sindicatos na revisão do estatuto dos oficiais de justiça. São reuniões que já começaram e que vão continuar e que pretendem continuar a dar maior atratividade às carreiras dos oficiais de justiça, à sua progressão, à sua avaliação, e olhando também para o mérito e para o trabalho que eles desenvolvem nas secretarias. Por isso, é um trabalho que está em curso e que vai continuar. Também quanto ao tema que falou-se das garantias da transparência, a publicação é um tema, a publicação em primeira instância e com a anonimização das sentenças é uma meta PRR, é um tema que estamos a tratar, estamos a trabalhar em conjunto também com os concelhos para que seja uma realidade tão cedo quanto possível. Por isso, também espero que até ao final do ano, mais tardar, consigamos ter trabalho nessa área, porque está a ser feito, está a ser desenvolvido e será concretizado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Isabel Moreira, Partido Socialista, uma intervenção. 5 minutos, faz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Deputados, por falar em foco e em manter-nos no tema, e continuando com esse foco, esta de facto não é uma lei sobre meios, não é uma lei sobre números de funcionários. É uma lei que visa ajustar os procedimentos de distribuição eletrónica de processos judiciais no sistema judicial e, de facto, desde a introdução de reformas na distribuição eletrónica de processos, o Observatório Permanente da Justiça chegou às conclusões que chegou e nós acompanhamos aquela que é a proposta do Governo. E devo dizer que, relativamente à publicitação, os parceiros que foram chegando até agora, os pequenos aspectos em que não acompanham a proposta, um deles que é referido tem a ver com o artigo 209, tem a ver com as regras da publicitação dos resultados da distribuição. Pois eu acho que é precisamente aqui que não acompanhamos essa crítica. É mesmo uma norma muito importante deste diploma, é a publicitação dos resultados de distribuição. É muito importante nós sabermos onde é que estão os processos e com quem é que estão distribuídos. Portanto, com todo o respeito por pela crítica que é feita num resultado global de apreciação positiva relativamente ao diploma, nós temos por muito importante essa norma e não acompanhamos essa crítica. Este diploma, ao contrário do anterior, não requer diplomas adicionais. Portanto, enquanto que o diploma anterior, tal como eu referi, aponta para a criação de uma carreira, a de assessoria. Este diploma não requer nada de diplomas adicionais e, portanto, não será precisa qualquer especialidade. Nós, aliás, aprovámos aqui o requerimento de urgência e, naturalmente, quando eu me referia a especialidades, referia à especialidade de diplomas adicionais, como será o caso da assessoria e outros. E, naturalmente, com toda a democracia procedimental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, peço desculpa. Não tenho nenhum pedido de intervenção. Sra. Deputada Paula Santos, para uma intervenção, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. As alterações legislativas em matéria de distribuição de processos, com a introdução de mecanismos de distribuição eletrónica dos processos judiciais na jurisdição comum e na jurisdição administrativa, tem sido objeto de justa contestação, gerou entropias e contribuiu para a burocratização e opacidade do sistema. Como se sabe, a base dessas alterações relativas à distribuição dos processos nos tribunais foi o facto de ter vindo a público nos tribunais portugueses nem sempre se estava a seguir o princípio do juiz natural na distribuição dos processos. Contudo, a introdução destas alterações tornou o processo desgastante e pouco transparente. Para além de impor a reunião e presença física diária de um juiz, um magistrado do Ministério Público, um oficial de justiça, um advogado, se a ordem dos advogados assim o entender, impôs ainda uma ata assinada por todos, a publicitação do resultado e de todos os atos ou factos que podem condicionar os algoritmos, agravado pelo fato de que esta distribuição pode ter que ser feita mais do que uma vez por dia. Como a distribuição dos processos é eletrónica, são utilizados softwares, não é possível o seu escrutínio por quem está a assistir. Naturalmente, tudo isto se verificou impraticável e merecedor de muitas críticas por parte dos operadores judiciários, ainda mais tendo em conta a falta de meios e de capacidade técnica para assegurar a fiabilidade dos mecanismos e do respectivo controle, porque nem sequer há recursos humanos disponíveis. Por ter sido reconhecida a complexidade destes procedimentos, foi determinada a necessidade da simplificação possível, assim como da avaliação dos seus impactos, cujo relatório já conhecido, produzido pelo Observatório Permanente da Justiça do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, confirma a necessidade da reavaliação do sistema e propõe inclusivamente a eliminação deste mesmo procedimento. Sendo indiscutível a necessidade de garantir transparência, a aleatoriedade da distribuição dos processos a um juiz, a um coletivo, em particular a imparcialidade da administração da justiça, o sistema não pode funcionar assente numa base de desconfiança, com atos burocráticos e ineficazes e com a introdução de mecanismos que conflituam com o trabalho normal do dia-a-dia de um tribunal. O princípio constitucional do juiz natural é um princípio que o Estado de Direito não deve prescindir, pelo contrário, deve salvaguardar, garantindo as exceções quando fundamentadas com as escusas ou impedimentos, mas não abdicando da aleatoriedade do sistema. Avaliar o sistema, resolver o problema grave da falta de recursos humanos na justiça e garantir a transparência de todos os atos administrativos e processuais nos tribunais é um direito fundamental dos cidadãos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Moaes, do LIVRE, 3 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Esta intervenção legislativa que o Governo propõe é importante, tendo em conta as preocupações que têm sido manifestadas por todos os profissionais da Justiça. De facto, segundo magistrados, advogados, oficiais de Justiça, as atuais regras de distribuição de processos têm sido mais um obstáculo ao bom e eficiente funcionamento dos tribunais portugueses e, se há algo que os tribunais portugueses não precisam mais, são obstáculos. Assim, e ainda que se considere que é também necessário e importante que o Parlamento possa ouvir e dar resposta às questões que são suscitadas por entidades como o Conselho Superior de Magistratura, a Ordem dos Advogados, o Conselho dos Oficiais de Justiça ou os sindicatos e a Associação Sindical dos Juízes, o LIVRE considera que, à luz do consenso no setor judicial, esta revisão é importante e deve prosseguir. Ela pode parecer uma questão técnica, uma questão secundária, mas a verdade é que o funcionamento da Justiça também se garante garante no dia-a-dia, também se garante em fazer funcionar as pequenas coisas que no dia-a-dia acabam por dificultar o funcionamento da justiça. É verdade que isto vai contra algum discurso político das grandes reformas da justiça, das grandes discussões e das grandes parangonas, mas a verdade é que essas grandes reformas também acabam por raramente sair do papel, raramente ser concretizadas, e aquilo que fica é aquilo que se consegue mudar efetivamente no dia-a-dia do funcionamento dos tribunais, isto sem prescindir naturalmente daquilo que sejam as alterações legislativas que efetivamente é necessário fazer. Não podemos ainda assim deixar de fazer Três observações um pouco mais gerais. Em primeiro lugar, relativamente ao próprio texto da proposta de lei do Governo, não deixa de ser estranho que o próprio Governo sugira ao Parlamento quais são as entidades que deve consultar e ouvir durante os seus trabalhos e previamente à apreciação desta iniciativa legislativa. Não podemos também deixar de referir novamente que falar sobre o regular funcionamento dos tribunais implica também insistir na necessidade de os dotar de recursos necessários, nomeadamente os recursos humanos, para que possam desenvolver o seu trabalho. E por último, e do nosso ponto de vista, do ponto de vista do LIVRE, também particularmente relevante, num dia em que discutimos também, como dizia eu, uma questão tão técnica, lembrar a necessidade de tornar o nosso sistema mais acessível e mais transparente para os cidadãos, promovendo sempre, naquilo que diz respeito ao funcionamento da justiça, uma linguagem o mais clara, o mais concisa possível, para que os cidadãos também possam entender aquilo que os tribunais lhes comunicam. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Bárbara Correia, PSD, para uma intervenção, 6 minutos.
Ora, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, hoje debatemos uma iniciativa legislativa de grande relevância para o funcionamento da Justiça em Portugal. A proposta de lei apresentada pelo Governo, que acompanhamos na íntegra e para a qual o Governo requereu a concessão de processo de urgência, visa a alteração de disposições do Código de Processo Civil relativas à distribuição dos processos dos tribunais, com o objetivo claro de reforçar a transparência, a eficiência e a celeridade no sistema judiciário. A distribuição dos processos judiciais, enquanto procedimento essencial no funcionamento do sistema judicial, é determinante para assegurar a qualidade e a eficiência da justiça, que se reflete na confiança do cidadão, e por isso convoca-nos a todos para a necessidade de um consenso alargado. Desde a sua implementação, os mecanismos de controlo da distribuição eletrónica dos processos judiciais, introduzidas pela Lei nº 55 e 56 de 2021 e pela Portaria número 86 de 2023, têm sido alvo de um escrutínio atento por parte dos operadores judiciais. Importa desde já sublinhar que o Governo tem dado sinais inequívocos de abertura e disponibilidade para ouvir, avaliar e ajustar. Reconhecendo a complexidade e o impacto desta regulamentação sobre o funcionamento cotidiano dos tribunais, o Governo determinou que a aplicação prática do regime fosse objeto de uma avaliação por uma entidade independente, o Observatório Permanente da Justiça do Centro de Estudos Judiciais da Universidade de Coimbra, de forma a identificarem-se constrangimentos e oportunidades de melhoria. Este gesto traduz uma postura institucional séria e comprometida com a melhoria contínua do sistema, traduzida na vontade de acolher com humildade democrática as críticas construtivas e as recomendações técnicas. O relatório produzido identificou algumas dificuldades práticas e apresentou um conjunto de recomendações e de medidas. E o Governo não ignorou essas conclusões. Pelo contrário, respondeu com uma proposta legislativa que visa exatamente corrigir as entropias identificadas no cotidiano dos tribunais, melhorar o uso dos recursos humanos e técnicos no sistema judicial, garantindo uma justiça mais célere, eficiente e garantir uma maior transparência e o escrutínio das operações de distribuição processual. As principais alterações incluem a revogação do mecanismo presencial de controlo do ato de distribuição, passando este a ser assegurado eletronicamente,